Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2020, a gente vai se encaminhando para o fim da semana. Boas-vindas a todos que acompanham mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e na próxima hora ficamos juntos para falar de saúde, bem-estar, alimentação, entre outros assuntos que também são relevantes nesses tempos de pandemia. E você já sabe, o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual da capital paulista e também da Baixada Santista. E tem uma grande rede de emissoras que transmitem o programa em diferentes horários em vários municípios brasileiros. Está com a gente a Rádio Camponesa de Itapeva, São Paulo, a Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, e Rádio Cultural de Lago da Pedra, no Maranhão. E claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve no nosso site radio.brasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã. Se você perdeu algum programa, dá para achar a gente nas plataformas de podcast, como o Spotify e o Google Podcast. Vamos começar a edição desta quinta-feira que está recheada.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto neste começo de programa interessa e muito a gestantes, especialmente aquelas que estão planejando parto domiciliar. Ter bebê em casa se tornou uma opção para muitas mulheres por causa do temor de contaminação pelo coronavírus no sistema hospitalar. Mas em casos de opção pelo parto domiciliar, é preciso atenção a alguns aspectos para evitar a possibilidade de qualquer tipo de risco. O alerta é feito pela médica ginecologista Rossana Pulcinelli Vieira Francisco. Ela conversou sobre o assunto com a jornalista Simone Lemos, da Rádio USP. Vamos conferir.
No Rio de Janeiro, a procura por parteiras e doulas apresentou um aumento que chega a 200%. Em São Paulo, com Madre, grupo de apoio à gestação, parto e pós-parto desde 2007, percebeu que esse número praticamente dobrou, segundo dados divulgados na revista Época. Eu conversei com a doutora Rossana Pulcinelli Vieira Francisco, professora da disciplina de obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, presidente da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, que diz que apesar dos números apresentados, eles não são tão expressivos e são necessários cuidados ao realizar partos em casa, garantindo uma segurança da mãe e do bebê.
Na verdade, mesmo percentualmente ele sendo elevado, o que aconteceram foram alguns partos a mais sendo realizados em ambiente domiciliar. Realizar um parto domiciliar, mesmo fora da pandemia, tem riscos importantes. E na pandemia, a situação pode ficar mais agravada ainda, especialmente pelo fato de que, no caso de precisar de uma transferência hospitalar, isso pode estar mais dificultado ainda pela questão da pandemia. Então, é muito importante que a gente, neste momento de pandemia, garanta a segurança máxima para as gestantes e para os seus bebês.
No exterior, existe toda uma infraestrutura para atender a gestante que deseja ter um parto em casa, o que ainda não existe no Brasil.
Os países que têm uma estrutura para parto domiciliar, na verdade, eles têm um programa para parto domiciliar. E neste programa já estão vários itens de segurança, como, por exemplo, que você consiga uma transferência rápida para uma maternidade, que a maternidade já tenha conhecimento de que na área de abrangência dela está sendo realizado um parto domiciliar. E outro ponto importantíssimo é que esses países que têm esses programas, esse parto domiciliar, domiciliar, ele só é proporcionado à gestante que tenha uma gestação de baixo risco e depois que ela entenda todos os riscos inerentes a essa situação. A principal preocupação com o parto domiciliar é a possibilidade de que aconteça alguma urgência, tanto para a mãe quanto para a criança, e as urgências obstétricas, elas precisam de um atendimento imediato e muitas vezes a distância entre o domicílio e o hospital pode ser responsável por um desfecho ruim, incluindo até a morte da criança ou mesmo da mãe.
A pandemia tem contribuído para a busca pelo parto domiciliar. No entanto, a doutora Rossana enfatiza que as pessoas não podem ter medo de buscar o atendimento hospitalar quando necessário e devem tomar muito cuidado quando sintomático para não transmitir a doença para o recém-nascido.
Realmente, as pessoas não podem ter medo de procurar o ambiente hospitalar ou procurar o sistema de saúde quando elas precisam desse sistema de saúde. E é importante também que nesse sistema de saúde seja garantido uma triagem, que seja garantido uma avaliação correta, para que a gente não tenha risco de pessoas com suspeita de Covid fiquem próximas às pessoas que não são suspeitas de Covid. Então, os cuidados gerais têm que ser tomados, como a gente tem feito. Então, o principal cuidado é que para a mãe que está sintomática, que ela, se for amamentar, que tome os cuidados, que use máscara, que se a paciente estiver tossindo muito, que ela não amamente, que não se faça o contato pele a pele no momento do parto, que é algo que é muito importante, precisa ser retomado depois da pandemia, que essa gestante fique numa distância de 1,80 m, 2 m do berço da criança e que outra pessoa possa ajudá-la no cuidado do bebê enquanto ela está com sintomas do coronavírus.
Eu conversei com a doutora Rossana Pultinelli Vieira Francisco, professora da disciplina de obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da SOGESP, Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, que falou sobre os partos domiciliares e os cuidados que devem ser tomados para garantir a segurança da mãe e do bebê. Simone Lemos para a Rádio USP.
Que a médica Rossana Pulcinelli falou é algo que a gente sempre tem reforçado aqui no Bem Viver. Não se pode descuidar da saúde neste momento. Não fazer acompanhamento pré-natal, por exemplo, pode trazer complicações para a saúde da gestante e do bebê. Por isso, é importante seguir a rotina de cuidados, garantir as consultas e os exames e fazer uma opção que, sobretudo, seja segura. Outra atitude que não pode esperar a pandemia passar é a vacinação. Enquanto a gente espera por um remédio que imunize contra o coronavírus, precisa garantir a imunização de outras doenças como o sarampo. Quem ainda não tomou a dose deve procurar um posto de vacinação. A campanha segue até a próxima segunda-feira, então não deixe para a última hora para evitar aglomerações, inclusive. Vamos saber quem deve se vacinar nessa etapa com o repórter Lucas Weber.
A campanha nacional de vacinação contra o sarampo encerra na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto. O público-alvo da ação são adultos entre 20 e 49 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina está disponível nos 36 mil postos de vacinação espalhados pelo país. A pasta pede que o cidadão leve sua carteirinha de vacinação, caso tenha, e um documento com foto. Profissionais da saúde têm alertado a população quanto à importância da vacinação, mesmo com a pandemia do coronavírus. Quem estiver infectado com sarampo pode transmitir a doença para outras 18 pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea, ao tossir, espirrar ou falar. Não é necessário contato direto. O vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada. O único caso de quem não precisa se vacinar é a pessoa que tem 20 a 49 anos de idade e comprovadamente tomou duas doses. Caso não se lembre ou tenha perdido o cartão de vacinação, ao menos uma dose será aplicada. Pessoas com sarampo apresentam febre, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse, coriza, conjuntivite, fotofobia e pequenas manchas brancas dentro da boca. Além do público-alvo, pessoas com outras idades também precisam ser vacinadas. Segundo informa o Ministério da Saúde, bebês precisam tomar 3 doses. A primeira, quando tiver de 6 a 12 meses de idade, outra quando completar 1 ano e a última depois que tiver 15 meses. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Em 2016, o Brasil foi considerado um país livre do sarampo, mas a doença voltou a aparecer por aqui em 2018, com a ocorrência de surtos em diversos estados. Como você ouviu na reportagem, a taxa de transmissão do vírus é muito alta. Por isso, é muito importante que todo mundo esteja imunizado. Enquanto a gente luta para erradicar novamente o sarampo e, claro, combater a pandemia do coronavírus, uma excelente notícia chega da África no começo desta semana. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, foi considerada erradicada no continente africano 4 anos depois do registro dos últimos casos ocorridos no nordeste da Nigéria. A Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que o continente está isento do poliovírus selvagem que provoca a doença. Essa declaração foi feita na terça-feira. A poliomielite é uma doença infecciosa, aguda e contagiosa, que afeta principalmente as crianças, ataca a medula espinhal e é capaz de provocar uma paralisia irreversível. A doença era endêmica em todo o planeta até o desenvolvimento de uma vacina nos anos 1950. Os países mais ricos tiveram acesso ao medicamento rapidamente, mas Ásia e África continuaram durante muitos anos como focos infecciosos. Aqui no Brasil, o último caso foi registrado em 1989. E agora, com a Covid, a gente teme também que os países mais pobres não recebam a vacina quando ela estiver pronta, uma vez que as nações ricas já se adiantaram na reserva das doses, mesmo sem conclusão de estudos. Aqui no Brasil, 2 vacinas estão em fase de testes clínicos, uma chinesa e a outra britânica. Além delas, o estado do Paraná quer realizar testes da fase 3 de uma vacina russa contra o coronavírus. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Lu Sudré, da nossa redação em São Paulo. Ela também traz o último boletim da Covid aqui no Brasil. Lu, o que tem de concreto até o momento sobre a testagem da vacina russa aqui no Brasil?
Olá, Nara. Então, o anúncio de que o Paraná quer realizar os testes da fase 3 da vacina russa foi feito nesta quarta-feira, dia 26, pelo presidente do Tecpar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Calado. O pronunciamento foi feito durante uma audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que tratou justamente das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. De acordo com Calado, logo depois que a Rússia fez o anúncio da vacina Sputnik V, o Paraná firmou um acordo de cooperação com o Fundo Russo de Investimentos Diretos, para potencializar os testes, produção e a distribuição da vacina aqui no Brasil. Os resultados das pesquisas nas 2 primeiras fases ainda devem ser enviados para a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na Rússia, os testes da fase 3 da vacina começarão a ser aplicados já na próxima semana em 40 mil voluntários. A vacina é intramuscular, administrada em 2 doses, sendo que a segunda deve ser aplicada 21 dias após a primeira. Durante a audiência na Câmara dos Deputados, o diretor do Instituto Gamaleya de Epidemiologia e Microbiologia, Alexandre Ginsberg, afirmou que o convênio com o Brasil prevê a produção de 60 mil doses da vacina, mas que a intenção do Instituto do Paraná é formar convênios para aumentar ainda mais a produção. E agora vamos aos números para trazer um panorama da pandemia aqui no nosso país. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, nesta quarta-feira, dia 26, o total de infectados pela Covid-19 chegou a 3.717.156 no Brasil. Em 24 horas foram confirmados 47.161 novos pacientes. Ontem, o Brasil completou 6 meses do registro oficial do primeiro paciente com coronavírus no país, Nara, e ainda não temos perspectiva para o fim da circulação do vírus. Ao longo deste semestre, 117.665 pessoas morreram em decorrência da doença respiratória. Há 3 meses, o número de óbitos por semana é superior a 6.500, com registros acima de 7 mil em vários momentos. Desde abril, a taxa de propagação da doença, medida pela instituição britânica Imperial College, indica descontrole. Só houve o vislumbre de algum alívio nesse cenário na segunda semana de agosto, mas a tendência foi revertida no período seguinte. Hoje o país está em patamar de crescimento lento com estabilidade, mas o equilíbrio é frágil, já que se mantém sobre patamares altíssimos de casos e óbitos. São Paulo registra 776.135 contaminações e 29.194 mortes, sendo o estado mais afetado pela pandemia. Em seguida está a Bahia, com mais de 245 mil diagnósticos positivos e 5.116 óbitos. O Rio de Janeiro, por sua vez, é o terceiro em número de casos e registra 216.675 infecções, mas é o segundo em número de vítimas fatais e computa 15.700 mortes. Eu fico por aqui, Nara. Amanhã volto com mais informações. Lúcio Dré, direto da redação.
Até amanhã, Lúcio Dré. Muito obrigada pelas informações. A nossa torcida é para que a gente tenha uma vacina o mais rápido possível, né? Mas tem que cumprir todas as etapas de segurança e ser realmente eficaz contra o vírus. E isso a gente sabe, ainda deve levar um tempinho.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Nós falamos bastante sobre vacina, que é a principal forma de controle de um vírus, e até que ela esteja disponível, o recomendado é que a gente mantenha as medidas de prevenção à Covid, aquelas que você já conhece muito bem e que a gente repete aqui há 5 meses. Higienizar as mãos com frequência, usar máscara de proteção facial, manter o isolamento social, permanecendo dentro de casa e saindo só quando necessário. Isso porque o cenário ainda é de muita insegurança e os casos da doença, apesar de uma estabilização, ainda seguem em alta aqui no Brasil. Mesmo assim, como temos noticiado aqui no programa, alguns estados e municípios já planejam o retorno às aulas presenciais nas escolas. Por outro lado, especialistas alertam que ainda é cedo para retomar essas atividades. Eles chamam a atenção principalmente para o fato de as crianças desenvolverem a doença sem manifestar sintomas, o que pode levar à propagação do vírus no ambiente escolar e também em casa. A repórter Marina Duarte de Souza conversou com o médico Marco Eckermann, que também é professor na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, para entender os riscos desse retorno às aulas presenciais. Vamos ouvir.
Eu começo perguntando o que deve ser levado em consideração para a volta às aulas.
A incerteza é grande, quer dizer, há uma certeza que as crianças se contraírem, a gravidade não é tanta, apesar de que a gente teve mortes de crianças também, né? Mas os sintomas em crianças e jovens, eles são mais leves, né? Mas as crianças e os jovens moram com adultos, as crianças e jovens moram com avós, né? Então a questão não é com a criança em si, mas com a questão da criança levar de volta para casa o vírus, caso ela tenha contato com alguma outra criança que esteja com contágio. Então, precisávamos de ter muito teste, precisávamos de ter uma volta às aulas planejada, programada. Mas como que nós vamos fazer isso? Quantas crianças podem voltar? Quais crianças podem voltar, não é? Então, eu acho que a palavra-chave é incerteza, né? E insegurança. Mas, ao mesmo tempo, temos que criar soluções, possibilidades. As salas nas escolas públicas, às vezes, elas são mal ventiladas, às vezes tem muita gente numa mesma sala. Então, eu acho que esse plano de volta às aulas vai ter que ser bastante cuidadoso, né? Mas eu acho que os pais não podem ficar com essa incerteza, porque também tem toda uma pressão para volta ao trabalho, para abertura do comércio, e muitos pais não têm com quem deixar as crianças, e a escola é às vezes, essa alternativa, tanto para o cuidado quanto para a questão da alimentação também, né? Então, resumindo, eu te diria assim, há que se ter um plano, há que se voltar em algum momento, mas ainda estamos cercados com muita insegurança, né?
Aí um dos argumentos que tem sido usado para a volta presencial
né, inclusive da própria flexibilização do comércio, enfim, a reabertura, né, que eles colocam como controle de casos. Você acredita que esse controle que está sendo, né, divulgado ou que está sendo utilizado como argumento, ele é suficiente para a volta às aulas? Ele é um nível baixo ou é um nível que está ok, que não ameaça risco, né, para a sociedade, como você colocou?
A gente tem aumentado o número de testes, mas ainda o número de testes não é suficiente para avaliar o contato. E a nossa vigilância epidemiológica ainda está falha, né? A gente tem, então, que saber se essas crianças têm contato. Eu não sei se nós estamos sabendo, né, se essas crianças nas suas famílias tiveram contato ou não, se tiveram casos ou não, né? Então, assim, a gente pode até ter um bom controle das crianças, mas eu acho que ainda nós não conseguimos estabelecer uma relação das crianças com suas famílias, né? Essa conexão que precisava estar mais bem trabalhada pelo sistema educacional em conjunto com a articulação com a saúde, né, e com a vigilância epidemiológica.
A impressão que eu tenho é que, apesar dos números estarem controlados, como ele fala, eles ainda são, o que me assusta é que eles ainda são muito altos, né, professor?
Então, o problema é que a gente falava sempre de achatar a curva, achatar a curva, achatar a curva. A gente achatou a curva no topo, né? Achatamos a curva no topo e agora não é mais achatar a curva. Nós temos que essa curva decresça, né? Decresça o número de contágio, decresça o número de mortes. Então, eu acho que nós temos que tomar esse cuidado, né? A OMS, a OPAS, né, através aqui a Oficina Sanitária da América Latina, previu 88 mil mortes no início de agosto, né? Então, assim, a preocupação é que a gente não consegue achatar ainda a média móvel de mortes, né?
Entendi. Dá para fazer, por exemplo, ter uma ideia, a partir desses dados que o senhor colocou, que a volta às aulas presenciais também pode representar uma previsão de um aumento muito mais exponencial, o senhor colocou, já que as crianças, elas são assintomáticas?
A segunda onda, quer dizer, outubro, provavelmente, a gente já tem um outro quadro, né? Isso é importante. O quadro é móvel, o quadro é bastante dinâmico. Outubro nós podemos estar em uma outra situação. Agora, a volta às aulas pode também configurar-se na segunda onda, né? Não é à toa que muitos municípios, eles abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham, porque eles abrem por pressão e fecham porque começam a olhar os números, né? Então, nós vamos ter que também, em outubro, observar isso, né? Se essa, entre aspas, aglomeração das escolas, porque é uma aglomeração, né? Se vai também gerar algum aumento para que a gente volte atrás de todo o prejuízo que é voltar atrás de novo nisso, né? Outra coisa também que me causa preocupação é que quem decide, quer dizer, a família às vezes tem dificuldade, porque a família quer que o filho continue estudando, aprendendo, tem principalmente os pais que estão com seus filhos no ensino médio, né, tem essa preocupação de que o filho pode perder um ano, tem o Enem vindo aí, né, mas para o pai tomar essa decisão também, sozinho, é uma decisão individual, e a gente precisava de estar assumindo mais riscos coletivos, decisões coletivas, né, de novo, volta a decisão para cada família, para cada pai, né, os professores estão resistindo também, né, estão inclusive sendo criticados por não estar ninguém voltar, mas a posição dos professores não é uma posição de desprezo à volta às aulas, é uma preocupação, porque muitos professores estão nos grupos de risco também, né.
Eu cheguei a conversar com um dos professores, ele falou dos professores, e aí ele coloca justamente essa questão da responsabilidade, né? Que seja a responsabilidade dos pais decidirem ou não, né, se a criança volta para a escola, seja também a responsabilidade dos professores, que além de dar aula, eles também vão ter que garantir a questão dos protocolos de saúde, né?
Os protocolos sanitários, quer dizer, uma preocupação, e o sofrimento, né? O sofrimento mental das famílias, das crianças, dos professores, né? Não só tão preocupado com a questão da infecção, mas nós temos que também cuidar, não é, da saúde mental das pessoas, né, que tem um sofrimento psíquico muito grande, né.
Mas o senhor acredita, por exemplo, que essa implementação dos protocolos unicamente pela escola ou pelos professores?
Formar um comitê que compusesse estudantes, professores, governo, diretoria, a comunidade, né, quer dizer, de forma que a gente construísse um pacto comum, né? Uma decisão coletiva assumida por todo mundo, né? Nós estamos com dificuldade, eu acho que isso é reflexo de como o Brasil está sendo governado, né? Então, uma falta de articulação entre o nível federal, o nível estadual e o nível municipal, quando chega na horizontalidade, que é no local, nós também não estamos conseguindo articular possibilidades de conexão entre pais, escolas, professores, estudantes, né? Em que todo mundo pudesse falar e todo mundo pudesse tomar uma decisão e aí uma decisão comum fosse tomada, né? Então nós temos com essa dificuldade também de tomar uma decisão que seja coletiva, forte, robusta e assumida por todos, né?
Isso é uma saída, né? Inclusive para a proteção epidemiológica da comunidade, enfim, da sociedade. E o senhor também falou da testagem em massa. Tem algumas outras coisas que a gente deveria garantir para, de fato, essa aula presencial estar mais segura do ponto de vista de saúde, enfim?
Então, a gente vai manter nas escolas, eu acho, álcool em gel. Vamos ter que manter nas escolas, sabonete nas salas, nós vamos ter que talvez ter máscaras dentro das escolas quando as crianças esquecerem suas máscaras, que vai acontecer isso, né? Então a gente vai ter que manter as medidas higiênicas, que são importantes também, não é? A famosa lavar a mão, a máscara e o álcool em gel, a gente tem que saber se as escolas todas estão preparadas para isso, né? Os professores às vezes podem estar esquecendo suas máscaras também. Será que a escola vai dar esse suporte para aqueles professores que, eu por exemplo, eu saio de casa e esqueço a máscara? Outro dia eu sonhei que estava na rua sem máscara. Então essa coisa da máscara ficou também uma questão. Então assim, nesse nível micro, nível das práticas de higiene individuais, a escola vai ter que cuidar disso também. A testagem em massa é uma coisa do governo, junto com a questão da vigilância epidemiológica, o programa de saúde da família, estratégia de saúde da família vai ter que entrar em cena para poder visitar as famílias, né? Caso alguma criança tenha sintomas, né? Vai ter que pensar a coisa do isolamento, os professores têm que estar preparados para entender quando é que uma criança pode entrar na sala de aula, pode não entrar. Na porta da escola vão ter que ter medidas, pensando a coisa da criança com febre, né? Com a criança com sintomas, os professores vão ter que estar preparados para isso também, né? Então tem um conjunto de questões que a gente põe uma grande interrogação se nós vamos conseguir construir todo esse protocolo sanitário, né?
Você ouviu a entrevista com o médico especialista Marco Eckermann. Ele trabalha no Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP e falou pra gente sobre a incerteza da volta às aulas e o que isso representa na vida das famílias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Pois é, o cenário é de muita insegurança, é preciso buscar alternativas que possam garantir o acesso igual à educação sem prejuízo à saúde dos estudantes. Passados mais de 5 meses desde que foi decretado estado de calamidade pública no Brasil, esse desafio ainda não foi superado. O acesso ao ensino à distância tem escancarado a desigualdade social que existe no país. Para você ter uma ideia, uma pesquisa realizada pelo Ibope e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância apontou que 9% dos estudantes com idade até 17 anos não conseguem assistir às aulas. Parece pouco, né? Já que isso significa que 91% tem conseguido acompanhar as atividades à distância. Mas não é bem assim, não. O que a gente tem que levar em conta é que, independentemente da porcentagem, tem muita gente ficando para trás quando o assunto é a progressão escolar. Isso faz muita diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Além disso, do total que disse ter acesso às aulas, nem todo mundo dispõe de condições ideais para assisti-las. Quem traz os detalhes sobre esse levantamento com foco na educação em tempos de pandemia é a repórter Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
Apesar de a pandemia da Covid-19 ter tirado 44 milhões de crianças e adolescentes das salas de aula de todo o Brasil desde março, 91% dos alunos de 4 a 17 anos continuam estudando em casa. A maioria está matriculada em escolas particulares e usa a internet para continuar o ano letivo. Apenas 63% desses estudantes recebem deveres de casa 5 dias da semana, enquanto 12% não tem atividade nenhuma e outros 6% têm tarefas escolares apenas 1 dia por semana. Esses dados constam na pesquisa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Impactos Primários e Secundários da Covid-19 em Crianças e Adolescentes, divulgada nesta terça-feira. Ela foi realizada pelo Ibope de 3 a 18 de julho, com mais de 1.500 entrevistados em todo o Brasil. O estudo analisou a situação de famílias com integrantes até 17 anos. O chefe de educação do Unicef, Ítalo Dutra, chama atenção para os 9% de estudantes até 17 anos que estão sem nenhum tipo de ensino durante a pandemia.
Qual é o grande problema aqui? O grande problema é o risco de perda de vínculo. Então, 9% dessas famílias, na verdade, né, que têm crianças e adolescentes em casa, não estão recebendo as atividades da escola, ou seja, basicamente perderam um vínculo com a escola. Então, esse é um ponto importante que a gente levanta na pesquisa.
Ítalo mostra-se preocupado com as desigualdades comprovadas na pesquisa entre estudantes das escolas públicas e privadas.
A gente tem 87% das atividades sendo realizadas pela internet. Só que há um gap importante aí, em que as escolas privadas têm quase 100%, 97% das atividades sendo feitas pela internet, o que, em geral, impacta em frequência, rapidez com que as informações chegam, tanto da escola para a família, quanto da família para a escola, enquanto só apenas 81% das atividades são realizadas pela internet pelas escolas públicas.
Entre os alunos que continuam os estudos em casa, a maioria gasta de 2 a 4 horas por dia para concluir todas as suas atividades. Isso inclui vídeo, aulas e realização de tarefas escolares. A minoria estuda menos de 1 hora e 63% das famílias ajudam os alunos nas atividades. Durante esses meses de ensino à distância, 68% das famílias com integrantes até 17 anos receberam telefonemas da escola para saber como estava o progresso dos estudantes nas atividades educativas. Já 48% afirmaram que a instituição de ensino também ligou para saber da situação da casa e dos alunos. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A situação é preocupante, não pode permanecer. A gente lembra que uma das demandas dos movimentos estudantis era que o Enem fosse cancelado, uma vez que os estudantes não vão estar em condições iguais para a disputa de vagas no ensino superior. Esse pedido, no entanto, não foi atendido. O Ministério da Educação garantiu apenas o adiamento das provas que aconteceriam em novembro deste ano para janeiro e fevereiro de 2021.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Há 2 semanas a gente acompanhou por aqui a ação de despejo das famílias do Quilombo do Meio, acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que fica na cidade de Campo do Meio, em Minas Gerais. A ação, que durou 60 horas, foi marcada por muita resistência por parte das famílias e truculência por parte da Polícia Militar do Estado. Vale ressaltar que a ação contrariou a recomendação da Organização das Nações Unidas para que o Brasil suspenda despejos durante a pandemia do novo coronavírus. E mesmo após a conclusão do processo, as famílias que vivem fora do limite da área que sofreu a reintegração de posse denunciam a presença de tratores nesses locais. Vamos entender melhor o que está acontecendo por lá na matéria da repórter Lu Sudré, com locução de Daniel Lamir.
O despejo de uma área do acampamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, ficou marcado pela truculência da polícia e pela execução em plena pandemia de coronavírus. O caso foi concluído no último dia 14 de agosto e ganhou repercussão nacional. 10 dias depois, a situação no território foi novamente denunciada pelo MST. O movimento gravou vídeos apresentando tratores destruindo áreas fora do perímetro de reintegração de posse. Segundo a denúncia do MST, o maquinário atuou a mando de Giovanni Moreira de Souza, justamente o fazendeiro que foi favorecido pela reintegração de posse. O fato se junta a outras queixas de irregularidades recentes após o fim do despejo. As famílias afirmam que a área reintegrada a favor de Giovanni era maior que os 52 hectares previstos na decisão judicial. Letícia Souza é advogada do MST e explica que o fazendeiro também avança em áreas que envolvem um segundo processo de reintegração em nome da Companhia Agropecuária Irmãos Azevedo, da qual Giovanni é o principal acionista. Ela relata, porém, que não há nenhuma decisão ou determinação judicial de reintegração envolvendo a totalidade dos 4 mil hectares da área, onde vivem 450 famílias sem terra.
Qualquer ação voluntária do Giovanni, ela está sendo totalmente ilegal e absurda, porque ele sabe claramente que existe um processo que está em andamento e que aquela área está ocupada há mais de 20 anos. Então, é uma tentativa de ameaça, né, para os acampados, como ele sempre fez, e ele quer continuar fazendo, né, na tentativa de tomar a força, a área que está sendo ocupada pelos trabalhadores.
A defesa do MST estuda ações no âmbito judicial para denunciar a situação. Por outro lado, o empresário Giovanni de Souza tenta reativar a usina falida para cumprir um acordo comercial com a Jodil Agropecuária e Participações Limitadas, que pertence a João Faria da Silva, considerado um dos maiores produtores de café do país e vizinho do acampamento. Para Tuíra Tule, da coordenação estadual do MST, é preciso denunciar como diversos atores são responsáveis pelos ataques às famílias sem terra no sul de Minas Gerais.
Que a gente tem que denunciar essa questão do conluio, né? No sentido do João Faria como um financiador desse processo, mas em conluio com o próprio judiciário. Então, a gente tem aqui o Poder Municipal, a gente tem aqui a Comarca de Campos Gerais, a gente tem aqui a parte da própria Polícia Militar. Então é um conluio do que a gente está falando, desse enfrentamento ao modelo, né? Então ao modelo do agronegócio nesse sentido mais amplo, né?
A reportagem do Brasil de Fato não conseguiu contato com o empresário e aguarda posicionamento da Prefeitura de Campo do Meio e do governo de Minas Gerais sobre a denúncia. Um dos acampados do quilombo Campo Grande, o pastor Otelino, foi detido pela polícia de Campo do Meio nesta segunda, dia 24, após tentar abrir um boletim de ocorrência para denunciar a irregularidade da ação dos tratores. E, para a surpresa das famílias, foi preso devido a um processo antigo, que de acordo com Tuíra Tule, já prescreveu e se refere a um fato forjado. Ela reforça que o pastor Otelino, que no mesmo dia foi transferido para o município de Botelhos, é agricultor orgânico certificado e integrante da cooperativa camponesa, que produz há pelo menos 15 anos na região. O Sem Terra é acompanhado por advogados do movimento. O Brasil de Fato aguarda esclarecimentos da Polícia Militar de Minas Gerais sobre esta prisão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, de São Paulo, Daniel Lamir.
Esses grandes fazendeiros sabem da histórica impunidade que sempre marcou os casos de reintegração de posse no Brasil. Por isso, se sentem à vontade para cometer essas ilegalidades. E a gente sabe que isso não acontece só no campo, não. Nas grandes cidades, o déficit de moradia é muito grande e as pessoas buscam ocupações para viver com mais dignidade. Mas também são expulsas, muitas vezes, sob muita violência. E olha só, moradores de uma comunidade pesqueira do Rio Grande do Norte têm vivido uma situação parecida que também envolve a luta pela terra. O vilarejo de Enxu Queimado é alvo de especulação imobiliária desde 2007. Uma incorporadora comprou terras na região e, desde então, o sossego que predominava na comunidade à beira-mar desapareceu. Uma comunidade que, vale destacar, existe desde a década de 1920. Hoje, em meio à pandemia, a disputa pela terra se intensificou e tem sido marcada por violência dos especuladores, segundo relatos de pessoas que vivem na região. A repórter Caroline Oliveira ouviu algumas dessas histórias que a gente confere agora. A locução da reportagem é de Douglas Matos.
Moradores da comunidade pesqueira de Enxu Queimado, no município de Pedra Grande, a 142 quilômetros de Natal, estão com medo de perder o seu vilarejo, que existe desde 1920. Isso porque eles relatam que a incorporadora Teixeira 11, que comprou terras na região, vem ameaçando derrubar os barracos da comunidade. Uma das denúncias partiu de Leonete Roseno, que vive no local desde 2011 e é casada com um pescador que está na região há 34 anos. Ela afirma que um italiano chamado Marcelo Giovanardi, que se apresenta como representante da empresa, contratou dois seguranças para derrubar as moradias. Os barracos foram construídos na área de expansão, na zona rural, ocupada pelos moradores justamente para impedir o avanço da construtora sobre Enxu Queimado. Segundo Leonete, o homem apareceu no vilarejo demarcando terras, colocando cercas e medindo as casas, além de ter utilizado serviços de engenharia e topografia, tudo isso sem dialogar com ninguém.
Simplesmente chegou na cidade, se intitulando dono e não dialogou com ninguém. Aí a comunidade se uniu, um grupo de pessoas, e começaram a derrubar as cercas.
A empresa comprou mais de 180 hectares de terras próximos à comunidade pela bagatela de R$60 mil. O terreno abrange duas áreas da comunidade. Na primeira, os moradores têm criações de animais e plantações, como de macaxeira e batata. Na segunda, estão as 810 casas e 554 famílias. Maria Joelma Martins, de 32 anos, presidente da colônia de pescadores de Enxu Queimado, protesta contra a atitude da empresa.
É inaceitável uma colônia com mais de 100 anos de construção, né? E ele se chegar com uma documentação se dizendo dono. Como que você é dono de uma coisa que não... Você comprou um negócio de quem? Que não existia dono aqui em Enxu Queimado. O dono somos nós, nativos, há mais de 100 anos.
O italiano citado pelos moradores, Marcelo Giovanardi, em entrevista ao Brasil de Fato, reconheceu que a empresa pagou muito barato pelo terreno, mas negou as ameaças aos moradores e aos barracos do local. De acordo com ele, a incorporadora está agindo dentro da lei por meio de um pedido de reintegração de posse à justiça. Até a publicação desta reportagem, no entanto, o juiz responsável pelo caso suspendeu o processo de reintegração. O magistrado entendeu que a delimitação do local, apresentada como propriedade da incorporadora Teixeira 11, ainda é incerta. Segundo Gustavo Freire Barbosa, advogado dos moradores da comunidade, na decisão, o juiz aponta para a necessidade de uma perícia para saber o real tamanho do terreno reclamado pela incorporadora. O advogado, inclusive, reitera a narrativa da comunidade sobre as ameaças e intimidação.
Essa relação da comunidade com essa pessoa, com essa empresa, é antiga. Só que, com a avaliação que algumas pessoas que moram lá fazem, é que há o aproveitamento dessa questão da pandemia para pressionar, para tirar o pessoal de lá. Isso tudo na esteira dos interesses especulativos imobiliários.
Hoje, a empresa desmembrou todo o terreno em duas partes, de acordo com as áreas rural e urbana. Com o desmembramento, Giovanardi passou a realizar escrituras públicas aos moradores de Enxu Queimado por preços que variam de R$ 2.500 para terrenos entre 50 e 200 metros quadrados e R$ 5.500 para espaços entre 1.000 e 2.000 metros quadrados. Os valores podem ser parcelados em até 36 vezes sem juros, segundo ele. Marcelo Giovanardi explicou que os valores são referentes aos custos que teve com topógrafos, engenheiros, advogados e contadores. Segundo Alexandre Lima, da Secretaria do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, a pasta está realizando a análise da cadeia dominial para descobrir de fato de quem é o terreno. O Brasil de Fato também entrou em contato com a Prefeitura de Pedra Grande, isso porque as duas partes do conflito solicitaram apoio ao Poder Executivo. Até a publicação desta reportagem, no entanto, não houve um retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
A luta por terra e território, como a gente sempre mostra aqui no programa, é histórica no Brasil e a nossa defesa é para que ela esteja em posse de quem mora e trabalha nela, em vez de atender a interesses econômicos. E hoje temos a segunda reportagem da série sobre a migração dos indígenas da etnia Warau para o Brasil. Hoje, esse deslocamento da Venezuela para estados brasileiros se justifica principalmente pela crise enfrentada no país vizinho, que tem raízes no bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas o êxodo do povo warau para os centros urbanos começa muito antes, entre as décadas de 60 e 70, com a expulsão dos indígenas de seus territórios tradicionais. Nesta segunda matéria da série, a repórter Catarina Barbosa conta sobre as condições de vida dos indígenas nos abrigos destinados aos imigrantes. Vamos conferir.
Imagine toda vez que você for ao banheiro ter que caminhar por um lugar em que a água fica acima dos seus pés. E como o chão está sujo, diferentes doenças se propagam no ambiente, o que causam fungos entre os dedos e embaixo das unhas. Então você decide reclamar ao proprietário, que te responde que você não tem o direito de falar nada por não ser daqui. Esse é o relato de Fred Cardona, liderança warau que mora atualmente com a sua família no abrigo público para imigrantes e refugiados em Belém, no Pará.
Algumas vezes, quando falamos algo, eles dizem: vocês não mandam, quem manda somos nós, vocês são imigrantes.
Eu sou imigrante.
O Fred faz parte de um grupo de mais de 4 mil warau que migraram de sua terra na Venezuela para o Brasil nos últimos 3 anos. O número é um levantamento da Acnur, a Agência para Refugiados da ONU. A saída do seu território foi motivada pela crise que a Venezuela passa e deixou muitos indígenas e não indígenas em situação de fome. A primeira tentativa dos warau foi em Manaus, no Amazonas. Significou um deslocamento de quase 1.000 quilômetros percorridos, parte em barco, parte a pé. Sem conseguir emprego, um grupo dos indígenas seguiu para mais um longo caminho de quase 1.000 quilômetros até Belém. Hoje, cerca de 450 estão na capital paraense. Além de Fred Cardona, mais 245 warau estão no abrigo administrado pela FUNPAPA, a Fundação Paulo João 23. Maria Lígia é uma dessas moradoras. Ela relata um pouco mais da situação do abrigo.
Uma semana não temos luz, lâmpada que não temos.
Estamos há uma semana sem luz dentro do banheiro e também precisamos de luvas, porque comemos com as mãos e podemos pegar alguma doença. E tem essa água parada na frente do banheiro também. Todo dia precisamos tirá-la porque as crianças ficam brincando lá e podem adoecer.
Também os meninos se banham dentro da água, também podem enfermar.
Maria Lígia comenta que todos sentem coceiras pelo corpo e é visível a presença de fungos debaixo das unhas dos pés. Para fazer as necessidades fisiológicas, os indígenas são obrigados a usar latrinas, um tipo antigo de sanitário, em que o depósito de resíduos fica diretamente no chão. Maria Lígia conta que uma vez uma anciã caiu no banheiro porque se abaixou para utilizá-lo e não conseguiu levantar. Ela ficou toda molhada e suja. O procurador da República, Felipe de Moura Palha e Silva, pontua que o Ministério Público Federal acompanha a situação do warau desde 2017, quando os primeiros grupos vieram para o estado do Pará. Desde então, o objetivo do MPF tem sido orientar as instituições para que o protagonismo warau seja garantido, ou seja, para que os próprios indígenas participem das decisões que afeta suas vidas.
Esse diálogo intercultural, ele é imprescindível para duas coisas primordiais. A primeira delas é para que você possa garantir os direitos culturais dessa população culturalmente diferenciada. Mas também, e aí é nesse ponto que a gente tenta convencer o poder público e todos os entes, inclusive da sociedade civil, é que a eficácia das medidas ou das políticas públicas, ela depende de uma honesta e de boa fé relação de interculturalidade.
Segundo o procurador, hoje os warau estão espalhados pelo Brasil, mas a sua maior concentração segue sendo no Pará. Os indígenas também vêm sendo vítimas da Covid. Já foram contabilizadas 10 mortes, segundo o MPF. Para além da pandemia, os números de óbitos por outras doenças também são preocupantes. Desde 2017, são 83 indígenas da etnia que morreram em solo brasileiro. Em nota, a Prefeitura de Belém respondeu à reportagem. Ela afirmou que no abrigo são realizados atendimentos diários aos indígenas. Escreveu também que eles participam de todas as consultas realizadas pela Prefeitura, inclusive para a escolha do layout do banheiro. A respeito do caso da anciã que se machucou, a Prefeitura afirmou que irá providenciar um espaço adaptado. Além disso, escreveu que todos os parâmetros utilizados no espaço de acolhimento do Tapanã foram realizados pela Acnur. A FUNPAPA disse ainda que possui uma equipe socioassistencial comprometida, trabalhando 24 horas no atendimento, e são ofertadas 3 refeições diárias aos indígenas.
Da cobo, da cobo, da cobo, da cobo.
Esse é o segundo episódio da série especial sobre o Zuarau no Brasil. Confira todas as matérias no site brasildefato.com.br. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Amanhã você acompanha a terceira e última reportagem sobre a migração dos indígenas Warau para o Brasil na série produzida pelo Brasil de Fato.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br.
Editora Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
Chegando na reta final do programa, hora boa para falar de comida e da riqueza da nossa culinária nordestina. Aposto que você está morrendo de vontade de viajar, né? Eu também. Então te convido para fazer uma viagem gastronômica pelas ondas do rádio até o Maranhão para conhecer o mais famoso prato do estado, o arroz de cuxá. Você já deve ter ouvido falar dele aqui mesmo no Bem Viver. Recentemente, o prato foi a estrela do programa de televisão Masterchef, depois que a cantora maranhense Alcione declarou sua paixão pela receita. E vamos combinar, quem não se apaixona por uma delícia dessas? Se você ainda não conhece, a gente apresenta para você o arroz de cuxá agora no quadro Alimento é Saúde de hoje. Vamos conferir?
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Nas casas, as mulheres e meninas cozinham. Entre ladeiras e escadarias, homens e meninos percorrem os casarões do Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, com panelas de cuxá e peixe frito sobre a cabeça. Assim era vendido esse alimento típico maranhense, resultado de uma mistura de culturas, entre elas a africana. Em Guiné, na língua mandinga falada no país, o termo cuchá significa quiabo de Angola ou vinagreira, um tipo de planta. A partir do século XVIII, as mulheres negras escravizadas trazidas dessa região abasteciam as mesas de famílias portuguesas no Maranhão, com pratos típicos de sua terra, entre eles o mais popular, arroz de cuchá. A receita foi destaque em um episódio recente do programa Masterchef, atendendo ao pedido da cantora maranhense Alcione.
O meu prato predileto só existe em São Luís do Maranhão. É cuxá com arroz branco e torta de caranguejo. Não tem melhor, é só comer e de perdão para Deus.
Maranhenses vibraram nas redes sociais, mas logo se desapontaram ao perceber que os cozinheiros não sabiam executar o prato típico. Para aqueles que ficaram com vontade, o chefe Gopa Kumara, especializado em culinária vegetariana, explica que não há grandes segredos. Na opinião dele, o cuxá é uma das mais versáteis e nutritivas da culinária do Maranhão. Ele esclarece que o prato típico é uma mistura de duas receitas que conversam entre si, mas também são consumidas separadas, o cuxá e o arroz de cuxá.
Existe o cuxá, que é uma pasta feita na base da folha de vinagreira. Existe o arroz de cuxá, que é a mistura do arroz com esse cuxá.
O chefe não usa camarão seco, que está presente nas receitas originais. Além do fruto do mar, o cuxá é feito de vinagreira cozida e refogada com cebolinha, tomate, gergelim, farinha seca e outros temperos. É o resultado de uma mistura de influências das culinárias africana, indígena e portuguesa, com toques árabes do arroz e do gergelim. E assim como pedido pela cantora Alcione, em geral é servido como acompanhamento para mariscos e peixes, motivo que o leva a ser mais consumido no litoral do estado. Sebastião Cardoso é antropólogo e gestor de comunidades tradicionais de matrizes africanas e povos ciganos, da Secretaria Extraordinária de Igualdade Racial do Maranhão. Ele explica que o cuxá tem uma forte simbologia para as religiões de matriz africana.
Essa receita, ela é feita também uma mistura da nossa matriz africana com a indígena, mas também é utilizada também em algumas casas de culto. Né? Não tem uma comida específica para orixá, mas se usa também neste período. E normalmente o cuxá, ele é servido com arroz branco. Ele acompanha torta de camarão, torta de caranguejo, o peixe frito em si, né?
A pesquisadora e membro da Comissão Maranhense de Folclore, Zelinda Lima, hoje com 94 anos, defende há mais de 10 anos que o cuxá seja certificado como bem cultural e material do Estado. A solicitação foi feita ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No entanto, o registro foi indeferido por falta de fundamentação da proposição sobre as referências culturais. Para Zelinda Lima, o cuxá é o retrato do caldeamento indígena, português e africano nessa parte do Brasil, entre a Amazônia e o Nordeste. Apesar disso, a paixão dos maranhenses pelo cuxá já está registrada em versos e músicas. Bem longe das terras ludovicenses, o poeta maranhense Arthur Azevedo fez do seu lamento de saudade poesia. Eu tenho muitas saudades da minha terra querida, onde atravessei a vida. O melhor tempo foi lá. Choro os folguedos da infância e os sonhos da adolescência. Mas choro com mais frequência o meu arroz de cuxá. De Imperatriz do Maranhão, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Fica fácil entender por que Alcione gosta tanto do arroz de cuxá. Só de ouvir sobre o prato, como ele é preparado e os ingredientes já dá água na boca. Bonito ver a diversidade brasileira presente na receita. Influências das culturas africanas, indígenas, portuguesas. O cuxá é realmente um patrimônio do Brasil. Antes de finalizar o programa, eu quero te convidar para fazer parte de uma pesquisa de público realizada pelo Brasil de Fato. A gente quer conhecer melhor você que está nos escutando pela rádio e que acessa o nosso site. O questionário fica disponível até domingo, dia 30 de agosto. As perguntas levam em torno de 5 a 10 minutinhos para serem respondidas. É bem rapidinho. Você pode responder enquanto escuta o Bem Viver. Para acessar, vai lá no nosso site, brasildefato.com.br. Procura pelo banner no meio da página onde está escrito Participe da nossa pesquisa de público. Eu espero que você participe para a gente se conhecer melhor. Pode mandar sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir aqui no Bem Viver também. Fim de mais uma edição do programa Bem Viver, mas amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras numa grande rede de parceiras que transmitem o Bem Viver em vários horários em diversos municípios brasileiros. Olha só a lista: Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, aqui no interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, também aqui em São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa Eva, de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará, e completando a nossa rede, temos a Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, a Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, e a Rádio PIF, lá de Brasília, que você ouve no site radiopif.webradiosite.com. A gente falou hoje no programa sobre saudade de viajar, né? Toda vez que eu leio essa lista, me dá muita vontade de visitar todo mundo. Um grande abraço para quem está acompanhando a gente por essa rede e para as equipes das emissoras parceiras. E para quem gosta de podcast, dá para achar a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro, Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação, Camila Salmásio, direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Que saudade dessa equipe, pelo menos a gente está junto virtualmente e amanhã todo mundo volta comigo aqui no Bem Viver para a gente encerrar a semana juntos. Não vai faltar, hein? Vamos estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.